Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 26 de outubro, aqui na capital americana, 23 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na técnica está o Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Polícia americana procura reservista do exército acusado de matar 18 pessoas e ferir outras 13 no estado de Maine. Ministro iraniano diz que o Hamas está pronto a integrar os reféns raptados a Teherão. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Em várias zonas do país há falta de combustíveis e ninguém sabe porquê.
Ondas sul e norte, Moxico, pegamos nas bombas, não há combustível. Por exemplo, ontem mesmo quando eu cheguei nas bombas do Chamuteba, encontrei uma caravana de caminhões, não havia combustível.
Mais apoios aos projetos do Corredor e Porto do Lobito. O governo anunciou fundos para o ensino superior e temos reações.
Fazer investimento só ao nível da parede e não se fazer investimento ao nível do ser humano é a mesma coisa dar um carro a alguém sem carta de condução.
Vamos também abordar a decisão da Coreia do Norte de encerrar a sua embaixada em Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Centenas de polícias no estado americano de Maine, no nordeste do país, estão a tentar localizar um reservista do exército procurado pelo assassinato de 18 pessoas em tiroteios em dois locais diferentes. 13 pessoas ficaram feridas. O autor do atentado foi identificado como sendo Robert Kurt, que há poucos meses esteve internado numa instituição para doentes mentais depois de afirmar que estava a ouvir vozes e outros problemas mentais. Kurt foi instrutor de armas de fogo do exército americano. O presidente Joe Biden voltou a exortar a legisladores a votarem uma lei que proíba a venda de armas de guerra e impõe a verificação do registro criminal dos compradores de armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse hoje que o movimento Hamas está disposto a entregar ao seu governo os reféns raptados em Israel e defendeu que o mundo devia exigir a libertação de 6 mil palestinianos em Israel. Ao intervir na Assembleia da ONU, Hossein Amiran Dolan criticou o apoio dos Estados Unidos a Israel e avisou que o que chamou de genocídio em Gaza continuar, os Estados Unidos não serão poupados ao fogo. O chefe da diplomacia iraniana acrescentou que o seu país não quer que a expansão da guerra entre o Hamas e Israel. O Departamento do Estado americano disse, entretanto, que está a negociar a libertação de reféns através do Egito e do Catar, que mantém contactos com o Hamas. Autoridades militares israelitas informaram, por outro lado, ter realizado uma operação terrestre na faixa de Gaza, onde há quase 3 semanas têm estado a levar a cabo ataques aéreos contra militantes do Hamas. Dirigentes da União Europeia estão hoje reunidos para debater a guerra entre Israel e o Hamas. Os Estados Unidos anunciaram hoje oficialmente um pacote de ajuda militar à Ucrânia avaliado em US$ 150 milhões. O pacote foi anunciado pelo secretário de Estado Anton Blinken e pelo Pentágono. O novo pacote inclui munições para sistemas de defesa antiaérea e para sistemas de artilharia e ainda de defesa antitanque. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apelaram hoje à junta militar do Níger para libertar todos aqueles que, segundo eles, foram detidos arbitrariamente no país e para permitirem o funcionamento de uma imprensa livre. A liberdade de expressão, a dissidência e a liberdade dos meios de comunicação social são vitais para o gozo de outros direitos e para responsabilizar o governo, afirmaram os grupos de direitos humanos num comunicado. Iria Alegrosi, investigadora sênior do Sahel na Human Rights Watch, escreveu que as autoridades devem pôr fim às detenções arbitrárias, defender os direitos humanos e permitir a liberdade dos meios de comunicação social. Na Etiópia, o primeiro-ministro reiterou hoje que o seu país não invadiria outro Estado, nem perseguiria os seus interesses através da guerra, esclarecendo assim comentários anteriores em que admitiu procurar acesso ao Mar Vermelho e que despertaram preocupações regionais. Num discurso para milhares de soldados em Addis Abeba que participavam num desfile para assinalar o Dia Nacional do Exército, Abiy Ahmed disse haver receios de que a Etiópia possa levar a cabo uma invasão depois da nossa recente forte exigência de acesso ao mar, mas que tal não acontecerá e, ainda nas suas palavras, estamos comprometidos com o interesse mútuo através do diálogo e da negociação. Fim de citação. Num discurso televisivo a 13 de outubro, Abiy disse que a Etiópia, sem litoral, é uma nação cuja existência está ligada ao Mar Vermelho e que, se planearem viver juntos em paz, devem encontrar uma fonte de partilharem mutuamente de uma forma equilibrada. O Banco Mundial aprovou um empréstimo de US$ 1.000 milhões à África do Sul para ajudar a resolver a crise energética que resultou nas piores faltas de eletricidade de sempre no país. A crise deve-se à falta de manutenção, corrupção e enormes dívidas da companhia de eletricidade e vai afetar a curto prazo o empenho da África do Sul em reduzir a sua dependência de centrais elétricas a carvão.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos aqui então uma série de reportagens em Angola. O país está a registrar uma falta de combustíveis em várias zonas. Uma fonte da Sonangol disse à Voz da América, pedindo anonimato, que isso se deve ao que chamou de uma anomalia numa refinaria, mas não deu outros pormenores. Coque Mukuta falou com pessoas que procuram pela gasolina.
Numa ronda feita pela Voz da América em Luanda, na manhã desta quinta-feira, cerca de 7 postos de abastecimento de combustível encontravam-se encerrados. Fontes da refinaria de Luanda alegam a existência de anomalia na produção do gasóleo fundamentalmente. João Seitas, automobilista que acaba de chegar da província de Moxico, confirma a escassez de combustível no corredor Lundas Norte, Sul e Moxico.
Nós fizemos esse corredor Lundas Sul e Norte, Moxico. Chegamos nas bombas, não há combustível. Por exemplo, ontem mesmo quando eu cheguei, nas bombas do Chamuteba, eram provavelmente 23 horas. Encontrei uma caravana de caminhões, não havia combustível. Quer dizer, tinham acabado de despejar e acredito que neste momento, se ligarmos lá, já não tem.
O que é que eles dizem? Por que é que falta combustível?
Bem, na verdade, os bombeiros nunca dão uma explicação exata. Em geral, eles só dizem, nós não estamos autorizados a informar, não estamos autorizados a informar. Agora, já da Lunda Sul, minimamente até a bomba da Sonangol, que é a da Fina, e a, tipo, em 3, 4 dias, 5 dias, abastecem uma vez, em 3, 4, 5 dias, mas há carência de lá de combustível.
Quem acompanha a problemática dos combustíveis no país é Agostinho Sicato, que alerta para o pior.
O combustível é praticamente o produto essencial, sobretudo é o motor de todos os outros que movimentam a economia nacional. Todas as instituições funcionam a combustível, depois o transporte público vai escassear e por conta disso as instituições poderão ter escassez de trabalhadores, porque grande parte da mobilidade dos cidadãos é por via de transporte, tanto público, tanto no seu geral, e vai afetar as indústrias também, mas vai afetar essencialmente os cidadãos que têm na sua locomoção, no seu dia a dia, que depende essencialmente do petróleo. Portanto, será devastador para a vida dos cidadãos e também para a vida das empresas, porque as empresas não conseguirão trabalhar enquanto não haver a mão de obra para poder trabalhar.
A situação pode agravar-se nos próximos dias, caso a anomalia na refinaria se mantém. A avó contactou o porta-voz da Sonangol, Dionísio Rocha, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. A falta de refinarias para atender à procura de Angola poderá, num futuro não muito distante, ser colmatada pela construção de uma refinaria no Lobito, obra que vai ser levada a cabo por uma empresa chinesa, como a Voz da América noticiou esta semana. A cidade de Lobito, no entanto, deverá tornar-se num grande polo de desenvolvimento devido também a outros projetos. Hoje, em Bruxelas, foi assinado um memorando de entendimento pelo qual o Banco de Desenvolvimento Africano e a Corporação de Financiamento para a África juntaram-se aos Estados Unidos e à União Europeia para apoiar o desenvolvimento do corredor do Lobito e a linha Zâmbia-Lobito. João Santa Rita tem os detalhes.
O memorando assinado em Bruxelas detalha as intenções das entidades signatárias de colaborarem em vários setores no desenvolvimento daqueles dois projetos já aprovados e assinados pelos governos de Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia e, claro está, também pelos Estados Unidos e a União Europeia. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a ligação do noroeste da Zâmbia aos caminhos de ferro e porto do Lobito representa o que chamou da maior infraestrutura de transportes que os Estados Unidos ajudaram a desenvolver no continente africano e, segundo disse, vai fortalecer o comércio regional e o crescimento económico, bem como fazer avançar a visão comum de uma linha de caminhos de ferro de livre acesso ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. O porta-voz disse que a Africa Finance Corporation vai agora trabalhar com todas as partes para iniciar os estudos preparatórios e de viabilidade necessários para se preparar o projeto. Isto, acrescentou, deverá estar terminado até ao final do ano. Presente à assinatura do memorando, por parte de Angola, esteve o ministro da Coordenação Económica, José de Lima Massano.
Obrigado, João Santa Rita, que regressa daqui a momentos com o desporto. Por outro lado, a Coreia do Norte encerrou nesta quarta-feira a sua embaixada em Angola, de acordo com uma nota de imprensa publicada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores de Luanda. Verâncio Rodrigues foi tentar obter explicações sobre esta decisão de um país que, durante a guerra, após a independência, foi o importante apoiante militar do governo angolano.
A decisão unilateral das autoridades norte-coreanas não foi oficialmente justificada e coincidiu com a despedida do seu embaixador extraordinário e plenipotenciário, Jo Pyong-chol, junto do chefe da diplomacia angolana, Tete António. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores angolano, o embaixador Jo Pyong-chol afirmou que, por decisão da sua capital, Pyongyang, a embaixada daquele país asiático em Angola está encerrada e que o diplomata regressa ao seu país de origem ao fim de uma missão de 5 anos em Angola. O especialista em relações internacionais Oswaldo Mboko admite que o encerramento da representação diplomática norte-coreana em Angola se deve ao facto de, para a Coreia do Norte, Angola já não ser um país tão determinante dentro da sua estratégia de política externa.
Se o país estiver a atravessar alguma dificuldade financeira, entende que tem que fazer alguns cortes e que esses cortes passam também por missões diplomáticas, então eles identificam aquelas missões diplomáticas que até certo ponto o seu encerramento não criará constrangimento na sua atividade, na sua política externa ou daquilo que são os seus interesses ao nível do sistema internacional. Como não temos nenhum indicador de incidente político e diplomático ou de alguma situação superveniente que possa ter decorrido nos últimos tempos que dá lugar a isto, eu prefiro encarar que são os dois primeiros cenários que nós gizamos. Volume de negócio, ou pela relação que tem, ou pelo número de cidadãos coreanos que temos em Angola. Então também isso pode ser alguns indicadores.
Tal como Oswaldo Mboko, também especialista em assuntos internacionais, Sebastião 25, entende não haver outras razões para a decisão que o governo norte-coreano tomou, que não as de cair financeiro.
É um exemplo, aliás, que muitos Estados africanos deveriam seguir. Em vez de ter muitas embaixadas, abrir eventualmente embaixadas regionais. Né? Portanto, a Coreia do Norte não vai deixar de ter relação com o Estado angolano só porque deixa de ter embaixada aqui. Vai continuar a ter e poderá eventualmente concentrar os serviços diplomáticos aqui na região, não só o país, ou só fazer deslocar aqui representantes do seu Estado, sempre que for necessário para lidar com assuntos de interesse dos outros Estados. E a Coreia do Norte investe muito dinheiro no RIAD e é normal que não tenha tanto para gastar noutras áreas do funcionamento do Estado. Portanto, e aí faz todo sentido que naqueles países em que qualquer relação é boa independentemente de ter ou não embaixada, que se privilegie, que se opte por não continuar a gastar dinheiro com a instalação dos serviços diplomáticos. Não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. As relações entre Angola e a Coreia do Norte datam desde a independência angolana, 11 de novembro de 1975. Informações disponíveis estimam que 3 mil soldados e milhares de conselheiros militares norte-coreanos forneceram ajuda ao governo Angola na guerra que seguiu à independência. Em 1986, 1.500 militares norte-coreanos operavam em Angola. Atualmente, as relações entre Pyongyang e Luanda resumem-se às áreas política, económica, militar e de informática. Também no setor da saúde havia em Angola, até 2008, cerca de 180 médicos norte-coreanos espalhados pelo território nacional. Em Luanda, o Memorial António Agostinho Neto e o Memorial da Batalha do Cuito-Canaval foram construídos por especialistas norte-coreanos. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir ondas curtas, onda média, também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos na internet em voaportugues.com, a nossa página, e nas redes sociais, no VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã no África Agora, nossa convidada é a especialista em relações internacionais, Egna Sidumo. Ela que vai analisar, na conversa com a Mayra de La Salette, como é que a África está a acompanhar o conflito entre Israel e o Hamas. A partir de amanhã, no Facebook, no YouTube, também na nossa página voaportugues.com e ainda em ondas curtas, onda média, através de rádios parceiras, África Agora a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 horas de Moçambique. Ao longo dos anos, docentes, alunos e não só têm-se queixado da deterioração das condições da qualidade do ensino superior em Angola, que, segundo dizem, levou a que o ensino superior não tenha qualidade para competir com instituições semelhantes, por exemplo, no continente africano. Pois agora, o governo acaba de anunciar um fundo de 200 milhões de dólares para apoiar as universidades. O Teodoro Albano tem pormenores e também algumas reações desde o Lubango.
A vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, anunciou recentemente no AMO um fundo de 200 milhões de dólares para apoiar o ensino superior, moralmente, nas questões ligadas ao aumento ao acesso, garantir a qualidade e reforçar o setor com novos cursos. O anúncio da governante é feito num contexto em que Angola continua sem ter nenhuma universidade no ranking das 100 melhores instituições de ensino superior no continente. O professor Ovidio Paula, da Faculdade de Direito da Universidade Manuel Mufaio, pede que, mais do que os anúncios, se sinta, de facto, um investimento no ensino superior.
É importante que haja realmente coisas palpáveis. Dizer, por exemplo, a Faculdade de Direito da Universidade de Mandume, através do seu Conselho Científico, foi alocado X para a investigação científica.
Para o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, António Nahambo, está para acontecer um verdadeiro investimento no ensino superior, a começar pelo homem, que, na sua opinião, não existe.
Fazer investimento só ao nível da aparelho e não se fazer investimento ao nível do ser humano é a mesma coisa dar um carro a alguém sem carta de condução. Portanto, quando não há vontade para se fazer algo de concreto, não é possível chegarmos aos patamares onde realmente nós queremos chegar. Em primeiro lugar, é preciso estimular o homem.
A falta de reconhecimento dos professores via salário é um problema que coloca o ensino superior numa condição frágil, alerta o sindicalista.
São reivindicações do sindicato, reivindicações dos trabalhadores da universidade, dos docentes. Não se pode admitir, por exemplo, que um professor catedrático esteja a ter um salário inferior a um cidadão que trabalha, por exemplo, na Maçanangola, que trabalha numa AGT, que trabalha... Não se percebe.
A académica investigadora Fernanda Lajos diz que o atual momento do estado de investigação nas universidades públicas, sobretudo, é pouco apelativo, mas acredita nos programas realizados pelo Ministério de Tutela para incentivar a investigação científica. Cita como exemplos o projeto de desenvolvimento em ciência e tecnologia e o programa de apoio à criação para a investigação neste momento em curso. Fernanda Lajos espera que esses programas tragam resultados.
Eu espero que todos estes programas que têm sido lançados pelo Ministério tenham de facto efeito, possam realmente apoiar as instituições e os seus quadros a melhorar e pôr Angola no mapa de países em que realmente se faz investigação de qualidade.
Quem acredita em dias melhores para o ensino superior, com um fundo agora anunciado, é o decano da Faculdade de Direito da Universidade Mandúbia de Mufaio, Abraão Mulangi.
Pelo que nos chega ao conhecimento oficial, dias melhores se avizinham para o nosso trabalho. Estará disponível, tivemos-lo pela comunicação que a vice-presidente fez no AMO, uma verba de apoio às instituições do ensino superior, e não só, o que permitirá melhorar a investigação, as publicações e o apetrechamento de laboratórios.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir um parceiro do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Hoje vamos ficar a saber quem são os outros dois semifinalistas da nova Liga Africana de Futebol. Esperança da Tunísia contra o Tu Puissant Mazembe do Congo e o Wydad Casablanca de Marrocos contra o Enimba da Nigéria. Os vencedores destas eliminatórias vão se defrontar entre si. A outra semifinal é entre o inevitável Al Ahly do Egito e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que eliminou o Petro de Luanda. E do futebol africano vamos para o futebol internacional, para os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Argentina continua a ser número 1, seguida da França, Brasil, Inglaterra e Bélgica. Portugal está agora em 6º lugar. O melhor país africano é Marrocos, em 13º. O campeão africano, Senegal, está em 20º. Cabo Verde, Tubarões Azuis continuam a ser os melhores dos PALOPs, embora tenham caído agora para 74º lugar. Guiné-Bissau está em 110º, seguido de Moçambique, no lugar 113. Angola está em 116º. São Tomé e Príncipe, lugar 186º. Mas não é o pior país africano. Atrás estão o Djibouti, as Seychelles e a Somália. E da FIFA vamos para a Europa. Hoje há jogos da Liga Europa. Há 8 grupos, portanto 32 equipas. Portanto, muitos jogos. A equipa portuguesa do Sporting está na Polónia a defrontar o Częstochowa. É um jogo do grupo D, comandado pela equipa italiana do Atalanta, com 6 pontos, e que hoje defronta o Sturm Graz da Áustria, que tem 3 pontos, os mesmos que o Sporting. O Sporting, como dissemos, está neste momento a jogar na Polónia, contra o Częstochowa, e como é habitual, quase sempre nos jogos da Liga Europa, perguntaram a Ruben Amorim, o treinador do Sporting, se a Liga Europa tem algum interesse.
O principal foco da equipa do Sporting Clube Portugal este ano é ser campeão nacional. Que é muito difícil, que nós não conseguimos ser seguidamente, que eu acho que mexe com o clube, que nos traz, por exemplo, a Liga dos Campeões. Eu volto a dizer que nós não desvalorizamos a competição nenhuma, mas sabemos que há alguma coisa que pode mexer muito com o clube, que é o Campeonato Nacional. Mas entraremos com a equipa mais forte para vencer o jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, outra equipa portuguesa, o Porto, esteve em ação na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, e deu sova na Bélgica ao Antuérpia 4-1. O Antuérpia esteve a ganhar ao intervalo por 1-0. Na segunda parte foi diferente. 4 golos do Porto e 3 deles do Brazuca Ivan Hilson. E não podíamos salientar neste jogo a presença do defesa central português Pepe. Tornou-se o jogador mais velho a ser utilizado nesta Liga dos Campeões, Com 40 anos, 7 meses e 29 dias, o defesa central português subiu para sexto jogador mais velho de sempre da Liga dos Campeões, apenas superado por 5 guarda-redes, um dos quais que ainda poderá ultrapassar esta temporada, o escocês Alan McGregor, foi utilizado pelo Rangers, tem 40 anos, 9 meses e 1 dia. É, Madalas em ação, portanto. Com a vitória ontem, o Porto ocupa agora a segunda posição, com 6 pontos, está a 3 do líder, o Barcelona, que ontem bateu em casa o Shakhtar Donetsk por 2-1. Shakhtar Donetsk é terceiro, com 3 pontos. O Antuérpia ainda não pontuou, tem 0, nada, nenhum para mostrar. E agora o basquetebol americano, a NBA, já arrancou o campeonato. Ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação, perdeu com o Charlotte 116-110 e Bruno Fernando não jogou. Orlando Magic deu que basada, surra, sova grande ao Houston Rockets 116-86 e a equipa aqui da casa, os Washington Wizards, foi ao Indiana, começou mal o campeonato, apanhou, sova, que basada, 143-120.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos até Moçambique, onde o chamado Estado Islâmico continua a cometer atrocidades no norte do país, na província de Cabo Delgado, agora com uma nova estratégia, segundo nos diz o André Batista.
Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere ter morto por decapitação um cristão capturado perto da aldeia Chiquimba, na zona de Mocimba de Praia, não distante de Nakiteng, onde foram executados outros 11 cristãos em meados de setembro. Em comunicado, o grupo escreve, passamos a citar, os soldados do Califado capturaram um cristão infiel na zona de Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, no domingo passado, e massacraram-no com chacina, louvado seja Deus. Fim da citação, referindo que um incidente ocorreu no estado de Moçambique. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do anúncio do grupo terrorista, que está espalhado nas redes sociais, mas vários relatos locais indicam que uma pessoa foi decapitada nas quintas de Caju, quando tentavam informar os pais no casual sobre a presença terrorista na zona. Entretanto, a Voz da América, vários analistas moçambicanos sugerem que o grupo pretende chamar a atenção com ataques a cristãos numa zona de maioria muçulmana apenas para fazer vingar a imagem da nova liderança do grupo e prevalecer o terror na região. Os novos ataques são protagonizados pelo grupo quase um mês depois do anúncio do abate em combate do líder conhecido, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo. André Batista, para a Voz da América.
Este é um assunto que iremos envolver na próxima meia hora aqui com Amancio Miguel, que já está aqui nos estúdios. Também falaremos sobre um caso de demissão do responsável São Tomense por alegadamente participar numa exportação ilegal da China para a China. Também falaremos sobre as eleições em Moçambique. Hoje foram anunciados os dados finais e também a segurança na Guiné-Bissau, bem como ainda o conflito entre Israel e o Hamas. Muito mais na próxima hora. Por agora, um pouco de música.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta quinta-feira, que é 26 de outubro de 2023. No som, Bill Andrade, na realização Mariano Bartolomeu, sou Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias, a polícia americana procura reservista do exército acusado de matar 8 pessoas e ferir outras 13 no estado de Maine. Ministro iraniano diz que Hamas está pronto a entregar os reféns raptados ao Irã. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis na nossa página, que é www.voaportugues.com, no Facebook, na plataforma X, no Instagram e no YouTube. Bastante tratar de escrever VOA Português, enquanto que o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar o noticiário internacional.
E começamos aqui nos Estados Unidos. Centenas de polícias no estado de Maine, no nordeste do país, estão a tentar localizar um reservista do exército procurado pelo assassinato de 18 pessoas em tiroteios em dois locais diferentes ontem à noite. 13 pessoas ficaram feridas. O autor do atentado foi identificado como sendo Robert Card, que há poucos meses esteve internado numa instituição para doentes mentais. Depois de afirmar ouvir vozes e ter outros problemas mentais, ele também foi instrutor de armas de fogo do exército americano. O presidente Joe Biden voltou a exortar os legisladores a aprovar uma lei que proíba a venda de armas de guerra e impõe a verificação do registro criminal dos compradores de armas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão disse hoje que o movimento Hamas está disposto a entregar ao seu governo os reféns raptados em Israel e defendeu que o mundo devia exigir a libertação de 6 mil presos palestinianos pelas autoridades israelitas. Ao intervir na Assembleia Geral da ONU, Hossein Amirah Dollaim criticou o apoio americano a Israel e avisou que, se o que chamou de genocídio em Gaza continuar, os Estados Unidos não serão poupados ao fogo. O chefe de diplomacia iraniana acrescentou que o seu país não quer a expansão da guerra entre o Hamas e Israel. Entretanto, o Departamento de Estado americano reiterou que está a negociar a libertação dos reféns através do Egito e do Catar, que mantém contactos com o Hamas. Os Estados Unidos anunciaram hoje oficialmente o novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, avaliado em US$ 150 milhões. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Antony Blinken e também pelo Departamento de Defesa. O novo pacote inclui munições para sistemas de defesa antiaérea e também artilharia, bem como sistemas de defesa antitanque. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apelaram hoje à junta militar do Níger que liberte todos aqueles que, segundo eles, foram detidos arbitrariamente no país e para permitirem o funcionamento de uma imprensa livre. A liberdade de expressão, a dissidência e a liberdade dos meios de comunicação são vitais para o gozo de outros direitos e para responsabilizar o governo, afirmaram aqueles grupos de defesa de direitos humanos. Em comunicado, Ilaria Alegrosi, investigadora sénior no Sahel da Human Rights Watch, escreveu que as autoridades devem pôr fim às detenções arbitrárias, defender os direitos humanos e permitir a liberdade nos meios de comunicação social. O primeiro-ministro da Etiópia reiterou hoje que o seu país não invadiria outro Estado nem perseguiria os seus interesses através da guerra e esclareceu mesmo comentários anteriores em que admitiu procurar o acesso ao Mar Vermelho que despertaram preocupações regionais. Ele fez esta afirmação num discurso ante milhares de soldados em Addis Abeba hoje, num desfile para assinalar o Dia Nacional do Exército.
Obrigado. Obrigado, Álvaro. São 13h34 aqui em Washington. Iremos ter a conversa sobre as eleições em Moçambique, mas para já vamos a São Tomé e Príncipe, de onde o Oscar Medeiros reporta que o governo demitiu nesta terça-feira, que foi ontem, o diretor-geral das Pescas, Ilair da Conceição, por alegado envolvimento numa rede de comercialização ilegal de pepinos do mar, uma espécie marinha, cuja exportação e importação estão proibidas por lei. Oscar.
Em uma semana, as autoridades aduaneiras de São Tomé e Príncipe apreenderam mais de uma tonelada de pepinos do mar a serem exportadas via aérea através do Serviço dos Correios. A Polícia Judiciária e o Ministério Público verificaram que a mercadoria pertencia a uma firma chinesa sediada em São Tomé e destinada a outra em Hong Kong. A Voz da América soube de fontes seguras que o primeiro lote de pepinos do mar de 345 quilos, apreendido pelas autoridades aduaneiras, foi encaminhado para a Direção das Pescas, tendo o diretor assumido a exportação, alegando tratar-se de amostras para estudos científicos. A importação ou exportação de pepinos do mar está proibida no arquipélago desde 22 de junho de 2020. O mesmo decreto proíbe igualmente a importação e exportação de corais, espécies ornamentais aquáticas, cavalo marinho ou polvo em quantidade superior a 10 quilos. Os pepinos do mar têm alto valor comercial na culinária de países asiáticos como a China, o Japão e a Malásia. O economista Paulo Barros lamenta a forma como os recursos do país são destruídos em benefício de particulares.
Tem sido, infelizmente, na nossa África, o modus operandi dos empresariados chineses. Nós temos tido relatos de coisas que acontecem em outras paragens, não é? Os chineses aproveitam, portanto, as nossas dificuldades e a capacidade que têm, porque nós também não conhecemos muito bem aquilo que temos, e os chineses têm um conhecimento mais amplo e aproveitam, portanto, as nossas debilidades, que são enormes, são extensas, e procuram certamente maximizar as suas rentabilidades, enfim, com negócios menos claros.
Até ao momento, a representação diplomática da China em São Tomé e Príncipe não se pronunciou sobre o alegado envolvimento de um empresário chinês nesta alegada rede de comercialização ilegal de espécies proibidas. Para o analista político Liberato Muniz, casos como este mancham relações de cooperação entre os países.
Eu acho que a autoridade chinesa, quer dizer, de outro país qualquer, tendo gente sua dentro das embaixadas, digamos assim, que estejam dentro de negócios ilícitos, deve estar preocupado e deve tomar medidas diretas nesse sentido, para o bem do seu país e para o bem também da salvaguarda do bom relacionamento entre os dois países. E é nesse sentido que eu espero que o governo chinês esclareça com rapidez o que aconteceu.
À luz da legislação, a importação ou exportação de mercadorias proibidas em São Tomé e Príncipe é punida com pena de prisão de 1 a 5 anos. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé, vamos a Moçambique. A Frelimo venceu quase na totalidade das eleições autárquicas. De um universo de 65 municípios, a Frelimo venceu em 64. O Movimento Democrático de Moçambique venceu na Beira e é o único da oposição. A Renamo reivindica vitória em municípios como Maputo, Matola e Quelimane. O jornalista investigativo Luís Nhachote diz que agora tudo vai depender do Conselho Constitucional.
Agora, está claro que daqui para frente a batata quente, como só isso dizer, está nas mãos do Conselho Constitucional, a quem cabe, como um tribunal eleitoral, constitucional, deliberar sobre as múltiplas queixas que a oposição fez, mas não há dúvidas de que este processo foi altamente determinado e a nível daquilo que são as evidências pelos tribunais que deram provimento às queixas da oposição, nós estivemos diante de um processo eleitoral com uma fraude massiva.
Os partidos insistem que houve fraude. A verificação independente das eleições dá, por exemplo, vitória em locais como Maputo. O Conselho Constitucional poderá alterar este cenário? Poderá haver a recontagem? Já alguns acórdãos de tribunais distritais anulados? É um cenário
um pouco complicado, Luís.
É um cenário um pouco complicado, dado o sistema presidencialista que Moçambique tem. É muito difícil para quase todas as entidades de Moçambique que estão debaixo do mesmo comando constitucional. Nós sabemos que todos os outros poderes soberanos são todos eles nomeados pelo Presidente da República. E isto é um assunto que há muitos anos podia ter sido alterado se a Renamo quisesse, mas parece-me que durante muito tempo esteve expectante que quando alcançasse o poder também a sua liderança pudesse ter as mesmas prerrogativas. Mas mais do que nunca está na hora desses poderes todos não podem estar concentrados na mão do nosso principal incumbente, que é o chefe de Estado, que nomeia reitores, que nomeia presidente do Conselho Constitucional, do Presidente do Tribunal Supremo, o Procurador-Geral da República. Então, de forma, a nível de princípios, estão todos esses poderes minados porque eles moralmente têm contas ou favores diante daquele que os nomeou. Então, eu não vejo muito campo de manobra do Conselho Constitucional, além da ciência exata que deve ser usada para eles derrimirem esses conflitos. Então, caberá de consciência da formação que eles têm, deles colocarem as coisas como devem ser, porque o cenário que a gente viu pós-eleitoral mostra que estamos diante de uma situação de uma bolha que a qualquer momento pode eclodir.
Durante o dia de ontem, Luís, vimos sinais do chefe da Renamo, Suf Mamad, a reunir com Lutero Simango e também a reunir com Salomão Muxanga, que é o partido MDM por parte do Simango e Muxanga por parte do partido Nova Democracia. Isto será um sinal de que podemos ter uma oposição em Moçambique a atuar em bloco e a desafiar o poder?
Sem dúvidas. Eu penso que a lição que todos os partidos de oposição levam dessas sextas eleições autárquicas é que se elas estiverem juntos, se elas estiverem juntas num único coro, muito facilmente eles podem alterar o status quo em Moçambique. Porque o que se notou, um sentimento que se notava nas urnas, nessas eleições, não era um voto muito favorável à oposição, mas era um voto contra o Partido Frelimo. Porque, como temos estado a ver, as centenas de milhares de jovens que se juntaram a essas manifestações são jovens que estão no desemprego, estão à procura de oportunidades e que essas estão são determinadas pelo status quo. Não houve o contrato social do partido no poder com o povo moçambicano. Ficou claro nessas eleições que foi rompido.
O chefe da Renamo, Suf Mamad, disse várias vezes que a Renamo não volta a disparar. Qual é que é a leitura que a sociedade moçambicana tem em relação a isto?
Bom, eu vi uma entrevista do professor Xixaba, que é o atual diretor do IES, no canal de Moçambique de ontem, em que ele diz que os moçambicanos sabem como é que se afasta Frelimo do poder, não é nas urnas, mas ele não queria dizer como para não ser mal entendido, mas eu acho que uma oposição em bloco em Moçambique consegue alterar o status quo. E eu acho que aquilo que é o compromisso que o presidente Renamo tem estado a dizer, de que já depois a última arma e não tem interesse em voltar, mostra que através de um levantamento popular é possível que o status quo seja alterado em Moçambique.
Era o jornalista moçambicano Luís Nhanchote em conversa conosco hoje no programa Washington Fora de Horas. 13h43 em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Terroristas ligados ao Estado Islâmico têm vindo a anunciar a execução de mais cristãos. Para o analista que segue a insurgência, trata-se de uma nova estratégia de grupo, tal como reporta o André Batista.
Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere ter morto por decapitação um cristão capturado perto da aldeia Chiquimba, na zona de Mocimba de Praia, não distante de Makiteng, onde foram executados outros 11 cristãos em meados de setembro. Em comunicado, o grupo escreve, passamos a citar, os soldados do Califado capturaram um cristão infiel na zona de Mocimba de Praia, em Cabo Delgado, no domingo passado, e massacraram-no com chacina, louvado seja Deus. Fim da citação. Referindo que um incidente ocorreu no estado de Moçambique. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do anúncio do grupo terrorista que está espalhado nas redes sociais, mas vários relatos locais indicam que uma pessoa foi decapitada nas quintas de Caju quando tentavam informar os pais no Cajual sobre a presença terrorista na zona. Entretanto, a Voz da América, vários analistas moçambicanos sugerem que o grupo pretende chamar a atenção com ataques a cristãos numa zona de maioria muçulmana apenas para fazer vingar a imagem da nova liderança do grupo e prevalecer o terror na região. O analista Tobias Zacarias defende que a guerra em Cabo Delgado continua a ser de cariz social, onde grupos de jovens se insurgiram para reclamar ganhos económicos dos megaprojetos de gás natural, tendo nessa luta outros grupos, incluindo traficantes de drogas e pedras preciosas, se aproveitado para financiar.
As evidências no terreno não concorrem para um extremismo de caráter religioso. O extremismo em Cabo Delgado, quanto a mim, é mais social, é mais político. Está-se a usar a religião, sim, mas se fosse esse o caso, não teríamos mesquitas queimadas, não teríamos muçulmanos a serem decapitados. Então, não é uma guerra religiosa em Cabo Delgado. Aqueles que tentam usar a religião como a justificação do terrorismo, que estão fora da realidade de Cabo Delgado, não estão preocupados com as mesquitas, queimam tanto igrejas, decapitam tanto muçulmanos, tão como fazem com igrejas e com os cristãos.
Por sua vez, Wilker Dias, que tem uma defesa de mestrado sobre a guerra em Cabo Delgado, defende que a nova liderança pretende chamar a atenção ao mundo com a nova estratégia de execução de cristãos, insistindo que a guerra em Cabo Delgado não se enche da religião.
Não se trata de uma clivagem religiosa, mas eu acho que é uma propaganda que está aqui a ser usada para que possa ser chamada aquela que é a atenção dos diversos atores nacionais, mas principalmente a nível da comunidade internacional. Isso já demonstra também que nós estamos esperando há uma mudança naquela que é aquele que é o comando dos terroristas existenciais em Cabo Delgado. E esta nova liderança vai tentar fazer de tudo para ganhar protagonismo, e eu creio que os cristãos poderá ser praticamente um dos elos mais usados nesta perspectiva.
Os novos ataques são protagonizados pelo grupo quase um mês depois do anúncio do abate em combate do líder conhecido, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique para a Guiné-Bissau, o Lassana Kassamar reporta que 20 agentes da polícia suspeitos no espancamento de um cidadão até morte no leste do país, concretamente em Babandica, foram detidos ontem a mando do Ministério Público. O assunto ressuscitou o debate sobre aquilo que tem sido a atuação da polícia. Lassana Kassamar.
Os guineenses estão descontentes com aquilo que tem sido a atuação da polícia em diferentes situações.
Nos últimos tempos, os policiais têm vindo a exagerar muito. O jeito que atuam, o jeito que tratam a população, às vezes, nem dá de conta de que estão tratando com pessoas. Costumam ser muito duros.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos, na voz do seu presidente interino, Boacar Touré, considera que a atuação da polícia na Guiné-Bissau está aquém do desejado e aponta os mais recentes casos.
Em menos de 3 meses, 2 pessoas morreram em consequência da atuação desproporcional dos agentes de polícia, e sem ignorar o número incalculável de feridos, alguns em estado grave.
Numa altura em que o debate sobre a opressão policial volta à ribalta, a Organização da Defesa dos Direitos Humanos insta o Ministério Público para alargar a sua rede de investigação relativamente aos outros casos qualificados de brutalidade policial no país.
Por ser a única forma de combater a impunidade e restabelecer a necessária confiança que devia existir entre os cidadãos e as forças de segurança.
Ainda sobre o caso dos 20 agentes detidos, o jurista Marcelino Tupé destacou o papel do governo na efetivação das prisões, precisando, aliás, que qualquer polícia pode ser preso, desde que viole a lei, mas com alguma particularidade.
A polícia pode ser detido, mas só que há uma diferença aqui. Não é prender para oficial de justiça. O oficial de justiça vai acompanhar com uma estrutura aí chamada polícia militar.
O jurista explicou, por outro lado, os passos processuais para que o Ministério Público mantenha na prisão os 20 agentes detidos.
Havendo uma detenção desta natureza, o Ministério Público vai avaliar o perigo que cada um apresenta. Desde que constata o perigo que cada um representa, perigo este de criar perturbação na ordem pública, dificultar o andamento do processo, ou seja, investigação, uma provável fuga de um dos elementos, o Ministério Público pode requerer a prisão preventiva a ser decretada pelo juiz.
O presidente interino da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boacar Touré, insiste na necessidade de uma reforma na Polícia Nacional.
Não só a sua profissionalização, modernização e democratização, mas também transformá-las num verdadeiro instrumento de proteção dos direitos humanos e não ao contrário, como tem sido até aqui.
A detenção de 20 agentes da polícia a mando do Ministério Público abre novo debate sobre a necessidade de uma reforma na estrutura da Força de Defesa e Segurança Guineense. Assana Kassama, Voz América em Bissau.
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, chegou hoje a Washington para reuniões com altos funcionários dos Estados Unidos sobre questões de segurança bilateral e regional, quando os dois países pretendem manter canais de comunicação abertos. O secretário de Estado do americano, Anton Blinken, receberá Wang no Departamento de Estado para um jantar de trabalho após reuniões no final do dia. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, vai conversar com ele na Blair House, perto da Casa Branca, na sexta-feira, que é amanhã. Esta reunião é consistente com os compromissos de ambas partes de manter os canais estratégicos de comunicação como parte do esforço contínuo para gerir o relacionamento de forma responsável, disse a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Adrienne Watson, num comunicado. Altos funcionários da administração do presidente Joe Biden previram uma série de questões, incluindo a guerra de Israel com Hamas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a crise de fentanil e uma recente colisão de navios no mar da China Meridional. Entretanto, os críticos do Congresso instaram a China a libertar cidadãos americanos detidos injustamente e condenaram o comportamento militar chinês no Mar do Sul da China. Tanto a lei judaica como a islâmica dizem que os cadáveres devem ser tratados com respeito e mandam que sejam enterrados o mais depressa possível. Observar estes preceitos com milhares de mortos numa zona de guerra está a revelar-se difícil. Sérgio Nhambi.
Há tantos corpos em Israel e na faixa de Gaza. Tudo começou com um ataque do Hamas a dezenas de comunidades no sul de Israel que matou mais de 1.400 israelitas, a maioria deles civis. Agora, depois de mais de duas semanas de pesados ataques aéreos israelitas contra o Hamas, autoridades de saúde palestinianas dizem que mais de 6.400 pessoas foram mortas na faixa de Gaza, incluindo milhares de crianças e mulheres. No Instituto Nacional Forense de Israel, o diretor Chen Kujel diz que o ataque do Hamas não teve precedentes.
Dificilmente vejo este tipo de atrocidades que vemos aqui. Estou há 31 anos em patologia forense e nunca vi nada, nem nesta magnitude, nem nesta crueldade.
I never see anything, not in this magnitude and not in this cruelty.
Quase 1.000 corpos ainda estão em contentores refrigerados em uma base militar. Destes, quase 300 ainda não foram identificados. Muitos corpos foram completamente queimados e só podem ser identificados com DNA, se é que podem ser identificados.
We see people.
Vemos pessoas que sobram apenas 1 quilo do corpo e pronto, porque estão totalmente queimadas. E alguns deles são apenas pedaços.
A difícil tarefa de identificação é especialmente urgente porque a tradição judaica exige um enterro rápido. Mesmo antes do funeral, a oração judaica pelos mortos, Kaddish, é recitada sobre os corpos recolhidos pela Zaka, a organização religiosa israelita que recupera restos mortais para enterros judaicos. Para os soldados mortos, existe uma unidade do exército israelita encarregada de tratar os corpos e preparar os enterros de acordo com princípios de respeito pelos mortos.
Sempre há que haver alguém com o cadáver. É preciso sempre ter a certeza de que o cadáver está deitado de costas, totalmente reto, sem qualquer tipo de posição desrespeitosa, totalmente coberto. A menos que seja absolutamente necessário ver algo no cadáver, então essa parte específica será revelada.
Entretanto, em Gaza, os palestinianos tentam seguir a lei islâmica enquanto lutam para enterrar milhares de mortos.
Dizem que cerca de 1.500 corpos ainda estão presos sob os escombros, incluindo cerca de 800 crianças. Infelizmente, a maquinaria não é suficiente para lidar com as enormes casas destruídas e a falta de combustível está agora a afetá-las. Alguns dos corpos já estão lá há mais de uma semana. Eles são considerados mortos. Esses corpos não podem permanecer lá. precisam de ser enterrados de maneira digna.
Ele diz que, de acordo com o Islão, os corpos devem ser lavados, embrulhados em um pano branco e os entulados devem entoar orações islâmicas sobre os corpos antes do enterro. Mas, por causa dos ataques aéreos israelitas, muitos corpos não estão inteiros. Jaime diz que muitas vezes não há chance de sepulturas individuais.
Nesses casos, os corpos são colocados num só pacote e enterrados juntos. No quarto ou quinto dia, havia dezenas de corpos no hospital Shifa e não havia meios adequados para realizar funerais para todos.
Tanto no judaísmo como no islamismo, há um período de luto quando amigos e parentes vêm oferecer condolências e relembrar a pessoa que morreu. À medida que os combates continuam, muitos de ambos lados continuam a lamentar.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Hoje vamos ficar a saber quem são os outros dois semifinalistas da nova Liga Africana de Futebol. Esperança da Tunísia contra o Tupuissant Mazembe do Congo e o Wydad Casablanca de Marrocos contra o Enimba da Nigéria. Os vencedores destas eliminatórias vão se defrontar entre si. A outra semifinal é entre o inevitável Al Ahly do Egito e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que eliminou o Petro de Luanda. E do futebol africano, vamos para o futebol internacional, para os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Argentina continua a ser número 1, seguida da França, Brasil, Inglaterra e Bélgica. Portugal está agora em 6º lugar, o melhor país africano é Marrocos, em 13º. O campeão africano, Senegal, está em 20º. Cabo Verde, Tubarões Azuis continuam a ser os melhores dos Palopes, embora tenham caído agora para 74º lugar. Guiné-Bissau está em 110º, seguido de Moçambique, no lugar 113. Angola está em 116º, São Tomé e Príncipe, lugar 186º. Mas não é o pior país africano. Atrás estão o Djibouti, as Seychelles e a Somália. E da FIFA vamos para a Europa. Hoje há jogos da Liga Europa. Há 8 grupos, portanto 32 equipas. Portanto, muitos jogos. A equipa portuguesa do Sporting está na Polónia a defrontar o Częstochowa. É um jogo do grupo D, comandado pela equipa italiana do Atalanta, com 6 pontos, e que hoje defronta o Sturm Graz da Áustria, que tem 3 pontos, os mesmos que o Sporting. O Sporting, como dissemos, está neste momento a jogar na Polónia contra o Częstochowa e, como é habitual, quase sempre nos jogos da Liga Europa, perguntaram a Ruben Amorim, o treinador do Sporting, se a Liga Europa tem algum interesse.
O principal foco da equipa do Sporting Clube Portugal este ano é ser campeão nacional, que é muito difícil, que nós não conseguimos ser seguidamente, que eu acho que mexe com o clube, que nos traz, por exemplo, a Liga dos Campeões. Eu volto a dizer que nós não desvalorizamos a competição nenhuma, mas sabemos que há alguma coisa que pode mexer muito com o clube, que é o Campeonato Nacional. Mas entraremos com a equipa mais forte para vencer o jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, outra equipa portuguesa, o Porto, esteve em ação na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, e deu sova na Bélgica ao Antuérpia 4-1. O Antuérpia esteve a ganhar ao intervalo por 1-0. Na segunda parte foi diferente. 4 golos do Porto e 3 deles do Brazuca Evanilson. E não podíamos salientar neste jogo a presença do defesa central português Pepe. Tornou-se o jogador mais velho a ser utilizado nesta Liga dos Campeões, com 40 anos, 7 meses e 29 dias. O defesa central português subiu para 6º jogador mais velho de sempre da Liga dos Campeões, apenas superado por 5 guarda-redes, um dos quais que ainda poderá ultrapassar esta temporada. O escocês Alan McGregor foi utilizado pelo Rangers, tem 40 anos, 9 meses e 1 dia. É, medalhas em ação, portanto. Com a vitória ontem, o Porto ocupa agora a segunda posição com 6 pontos, está a 3 do líder, o Barcelona, que ontem bateu em casa o Shakhtar Donetsk por 2-1. Shakhtar Donetsk é terceiro com 3 pontos, o Antuérpia ainda não pontuou, tem 0, nada, nenhum para mostrar. E agora o basquetebol americano, a NBA, já arrancou o campeonato. Ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernando esteve em ação, perdeu com o Charlotte 116-110 e Bruno Fernando não jogou. Orlando Magic deu que basada, surra, sova grande ao Houston Rockets 116-86 e a equipe Aqui da casa, os Washington Wizards. Foi ao Indiana, começou mal o campeonato. Apanhou Sova. Que basada. 143-120.
E assim chegamos ao final. Abraço de Bira Andrade, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. De seguida, Sérgio Inhambi. A terceira parte, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 26 de outubro, aos microfones, Sérgio Inhambi na produção, Mariano Bartolomeu, e a técnica está a cargo de Bill Andrade. A Voz da América transmite em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X, Instagram, com a referência Voa Português, o nosso número do WhatsApp, para nos enviar aquela mensagem, é mais 1-202-251-9466. Os títulos desta emissão de quinta-feira, 26 de outubro, o ministro iraniano diz que o Hamas está pronto para entregar reféns a Tirão. Centenas de polícias procuram por reservista do exército acusado de matar 18 pessoas e ferir 13 no estado americano de Maine. O presidente da Guiné-Bissau diz ser inadmissível a aplicação de eventuais sanções dos Estados Unidos ao país por falhas no combate ao tráfico humano. Às 14 horas, 1 minuto e 45 segundos, em Washington DC, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias e começamos com notícias sobre Guiné-Bissau, onde o presidente disse ser inadmissível e inaceitável a aplicação de sanções dos Estados Unidos ao seu país por falhas na luta contra o tráfico humano. Omaro Sissoko Embalo reagiu assim a uma notícia veiculada pela imprensa portuguesa de sanções que os Estados Unidos poderão impor ao país por falhas no combate ao tráfico humano. A Guiné-Bissau não é um país traficante, vincou em Lisboa em conferência de imprensa Sissoko Embalo, acrescentando, citamos, na Guiné-Bissau nós não somos traficantes e nunca a Guiné-Bissau alinhou no tráfico humano. Eu já dei orientações ao ministro dos Negócios Estrangeiros, haverá grande reação do Estado da Guiné-Bissau, sublinhou o presidente guinense, instando a dizer de que forma o Estado guinense pode sancionar os Estados Unidos. Sissoko Embalo limitou-se a responder, passamos a citar, nós somos um Estado, essa é uma medida também que nós podemos tomar. Fim de citação. Sem detalhar, concluindo que as relações com qualquer outro Estado devem basear-se no respeito mútuo. As sanções dos Estados Unidos à Guiné-Bissau, que abrangem ainda a Guiné Equatorial e a região administrativa especial de Macau, aplicam-se à ajuda humanitária e não relacionada com o comércio. Da Guiné-Bissau, continuamos com as nossas notícias e vamos a Moçambique, um país que sofre com ataques insurgentes. Os próprios insurgentes ligados ao Estado Islâmico têm vindo a anunciar a execução de mais cristãos em Cabo Delgado. Para o analista que segue a insurgência, trata-se de uma nova estratégia do grupo. André Batista traz-nos mais detalhes.
Através dos seus canais de propaganda, o grupo refere ter morto por decapitação um cristão capturado perto da aldeia Chiquimba, na zona de Mocimba de Praia, não distante de Makiteng, onde foram executados outros 11 cristãos em meados de setembro. A Voz da América não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do anúncio do grupo terrorista, que está espalhado nas redes sociais, mas vários relatos locais indicam que uma pessoa foi decapitada nas quintas de Caju, quando tentavam informar os pais no Cajual sobre a presença terrorista na zona. Entretanto, a Voz da América, vários analistas moçambicanos sugerem que o grupo pretende chamar a atenção com ataques a cristãos numa zona de maioria muçulmana apenas para fazer vingar a imagem da nova liderança do grupo e prevalecer o terror na região. O analista Tobias Zacarias defende que a guerra em Cabo Delgado continua a ser de cariz social, onde grupos de jovens se insurgiram para reclamar ganhos económicos dos megaprojetos de gás natural, tendo nessa luta outros grupos, incluindo traficantes de drogas e pedras preciosas, se aproveitado para financiar.
As evidências no terreno não concorrem para um extremismo de caráter religioso. O extremismo em Cabo Verde, quanto a mim, é mais social, é mais político. Está-se a usar a religião, sim, mas se fosse esse o caso, não teríamos mesquitas queimadas, não teríamos muçulmanos a serem decapitados. Então, não é uma guerra religiosa em Cabo Delgado.
Wilker Dias, que tem uma defesa de mestrado sobre a guerra em Cabo Delgado, defende que a nova liderança pretende chamar a atenção ao mundo com a nova estratégia de execução de cristãos.
Não se trata de uma clivagem religiosa, mas eu acho que é uma propaganda que está aqui a ser usada é para que possa ser chamada aquela que é a atenção dos diversos atores nacionais, mas principalmente a nível da comunidade internacional. Isso já demonstra também que nós estamos esperando há uma mudança naquela que é aquele que é o comando dos terroristas, e esta nova liderança vai fazer, tentar fazer de tudo para ganhar protagonismo, e eu creio que os cristãos poderá ser praticamente um dos elos mais usados nesta perspectiva.
Os novos ataques são protagonizados pelo grupo quase um mês depois do anúncio do abate em combate do líder conhecido, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, a nos trazer aqui algumas ilações sobre o conflito, a insurgência em Moçambique. Agora, quinta-feira, é dia dos dois R's aqui na Voz da América. Hoje tem o tema de conversa da Ana Guedes com os analistas políticos Rui Newman e Rui Braga Pires sobre a Aliança dos Estados do Sahel. Vamos ouvir.
Rui Neumann, esta guerra que opõe Israel ao Hamas parece dividir o continente africano, os países, há países que têm evitado falar, outros já falaram que é de apoio a Israel, ainda que muitos não sejam muito claramente, outros dizendo que sim, mas existem os palestinianos. Podes-me dar um mapa deste apoio ou não apoio e como é que os países têm tentado a reagir?
É verdade que não existe uma voz única africana, como em vários temas da política internacional, não existem. No caso africano, existem 54 países em que apenas 20 manifestaram uma posição. Ou seja, os outros permanecem em silêncio, isto para evitar de agitar a opinião pública. Naqueles que manifestaram uma posição, podemos agrupá-los em três grupos. O primeiro grupo, aqueles que afirmam completamente solidários para a causa palestiniana, muito críticos de Israel e nem sequer fazem uma referência ou crítica às atrocidades cometidas pelo Hamas. Nesse grupo temos a Mauritânia, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Sudão. Recordo que o Sudão ainda há pouco tempo integrou os chamados acordos de Abraão com Israel, mas posiciona-se claramente contra Israel, e a África do Sul. A África do Sul é o país africano que mais se manifesta contra Israel, solidário com o povo palestiniano e mesmo com o próprio Hamas. Temos depois um segundo grupo, que são os países que condenam claramente as atrocidades do Hamas e apoiam também claramente o Estado de Israel. Neste grupo temos os Camarões, o Ghana, a Zâmbia, a República Democrática do Congo, o Togo e o Quênia. Podemos dizer até que aqueles que apoiam mais afirmadamente o Estado de Israel é o Quênia, o primeiro da linha, e logo a seguir a República Democrática do Congo. E, por fim, temos aqueles países que mantêm uma posição, afirmaram uma posição, mas essa posição quase poderíamos dizer ambígua, ou seja, que falam da necessidade de retomar o processo de paz, também na necessidade da existência de dois Estados, ou seja, Israel e a Palestina, como Estados independentes, e, por outro lado, condenam a violência contra civis. É uma posição na qual se alinha também a própria União Africana. Nestes países temos o Senegal, Marrocos, Madagascar, o Egito, a Nigéria e a Tanzânia. Eu recordo que Marrocos também assinou. Nestes países temos o Senegal, Marrocos, Madagascar, o Egito, a Nigéria e a Tanzânia. Eu recordo que Marrocos também assinou os acordos de Abraão, ou seja, de restabelecimento de relações diplomáticas com Israel e uma normalização das relações. Na realidade, acaba por ser uma oficialização das relações com Israel, porque Marrocos sempre teve relações com Israel. É preciso lembrar que nos 54 países africanos, 43 reconhecem oficialmente o Estado de Israel e têm relações diplomáticas com o Estado de Israel. Aqui temos o quadro das divisões que se passam em África, com a maior parte dos países a não se quererem manifestar sobre o assunto do que se passa agora entre Israel e a Faixa de Gaza.
Uma África que não fala com uma voz única, o que também não será de estranhar. Como é que se pode, por exemplo, explicar estas posições?
O fio do tempo foi atravessando algumas épocas e alguns tempos políticos. E a realidade da Guerra Fria já não é a realidade hoje, embora os blocos estejam, haja aqui uma bipolaridade tripartida, de certa forma, com o Ocidente de um lado e Rússia e China do outro. A história, basicamente, da relação da África no seu todo com Israel tem atravessado todos estes momentos. O fio da história dá-nos o relato dessas contradições, que são, no fundo, contradições lógicas, não fogem à lógica da realpolitik. Em 73, há um corte generalizado de relações de países africanos com Israel por causa da guerra do Yom Kippur. 50 anos depois, que é o momento que estamos a viver agora, isso não aconteceu. Há um quadro que o Rui acabou de pintar, mas não há esta tomada radical de corte de relações, até porque depois não há um bloco que apoie política e economicamente essas decisões. Mais tarde, por exemplo, e isto é muito recente, de 73 para 78 vão 5 anos, com os acordos de Camp David que estabelecem as relações diplomáticas entre Israel e o Egito, essas relações melhoraram e voltou-se a reabrir embaixadas em África depois deste corte em 73. Já em 2017 está programada uma cimeira África-Israel no Togo, que vem a ser adiada por uma instabilidade política no Togo. Foi adiada, ainda não foi realizada, mas havia esta vontade em 2017, que espelha também o triunfo do liberalismo económico e o triunfo de uma entrada económica e comercial de Israel em África. E depois, em 2017 também, há África aqui num bloco sustentado e num bloco único, critica abertamente e posiciona-se contra a transferência da embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Portanto, o fio do tempo tem dado todos estes avanços e recuos, ou estas guinadas à esquerda ou à direita, porque a África também está muito dependente do exterior e por isso mesmo não fala a uma só voz. De realçar que neste momento o investimento israelita e a influência israelita em África nada tem a ver que nos últimos 23 anos foi um investimento vertiginoso que Israel fez em África, também ao arrepio da luta contra o terrorismo, que essa grande coligação que surge a partir de 2001, a partir dos atentados em Nova Iorque e Washington.
Estes avanços que Israel conseguiu fazer em África, se nós olharmos para o que Israel tem feito em termos de entrada em África, nós falamos muitas vezes da China, da Rússia, da Turquia, mas Israel, de alguma forma, acaba por nos escapar bastante. Como é que Israel tem mudado a narrativa?
Israel, isso depende do governo que estiver. África é um continente que é um alvo diplomático de Israel, independentemente do governo que estiver, seja uma coligação de esquerda, seja uma coligação de direita, como é neste momento. O que muda é a própria narrativa. Os argumentos, digamos, e o peso que Israel tem tido nos países africanos, nem é propriamente em termos de exportações de produtos israelitas, mas é principalmente nos vetores da saúde, da agricultura, defesa e segurança. Estes têm sido os três pilares, digamos, da ofensiva diplomática em Israel, que alguns apontam como tímida ainda, que não deixa de ser verdade, mas comparativamente ao que aconteceu e à necessidade que Israel teve de evoluir nas relações diplomáticas, desde 1973, tal como referiu o Raul, houve grandes avanços. Israel tenta impor também essa diferença entre, uma coisa é o povo palestiniano e o seu direito a terem o seu próprio Estado, e outra coisa completamente distinta é o Hamas, é a Jihad Islâmica e outras organizações terroristas. Portanto, a necessidade de Israel na sua implantação em África é uma necessidade diplomática de afirmação e de defesa em circunstâncias como estas que Israel está a passar com o ataque terrorista do Hamas. Portanto, não é verdadeiramente um interesse financeiro, certamente que esse irá. No entanto, o que a gente vê em termos de empresas presentes, israelitas presentes em África, são principalmente empresas ligadas à defesa e à segurança, são empresas ligadas ao fornecimento de materiais de saúde e agricultura, mas o grosso não são empresas, são ONGs. Isto tem sido uma política levada a cabo pelo Mashav. Eu recordo que o Mashav é a Agência para o Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros Israelitas, e tem sido o Mashav que tem imposto, ao fim e ao cabo, esta estratégia de um soft power, primeiro, e segundo, então, se falará da economia. Mas há aqui um ponto muito importante que era preciso destacar nas posições de cada um dos países e destes blocos que referimos. Um dos grandes apoios de Israel em África são os grupos cristãos evangelistas. Isto por uma questão da doutrina de fé que eles têm, que se apoiam muito no chamado Antigo Testamento, em que veem sempre os judeus como o povo eleito em Israel. Tem o valor que tem, mas esses grupos e algumas até seitas religiosas que estão muito implantadas em África têm tido peso em algumas posições de alguns governos. E Israel explora também esse filão no quadro do soft power e da sua ofensiva diplomática.
O presidente da África do Sul ofereceu-se para mediar entre o Hamas e Israel. Há aqui alguma possibilidade de alguém em África ter o peso para negociar uma solução?
A África do Sul tenta aproveitar este momento, continuar a erguer-se enquanto, ou a manter-se, digamos assim, ou pelo menos a ter a ilusão da manutenção, enquanto farol de África, enquanto farol de país de primeiro mundo, economicamente desenvolvido, com uma sociedade civil muito ativa, etc., e com causas internacionais. Esse é um primeiro ganho da África do Sul e do seu presidente, quer essa proposta seja aceita, quer não seja aceita. Pelo menos há aqui uma tomada de posição e uma tentativa de erguer essa bandeira, a bandeira da defesa dos direitos dos palestinianos, aliás, até na tradição do próprio Mandela e do ANC. Se há a possibilidade de alguém em África quebrar aqui ou de surgir aqui como um interlocutor, não me parece, por duas ordens de razão. A primeira é que Israel, obviamente que há aqui um problema em Israel e na Palestina, de ambas as partes há obviamente uma narrativa de sobrevivência. E a partir de 48 passa a haver uma narrativa de somos responsáveis pela nossa própria segurança, não dependemos de ninguém e temos que resolver o problema ou os problemas que forem surgindo com as nossas próprias soluções. E, portanto, tudo isto obedece a uma narrativa que agora, quando foi este ataque do Hamas, um dos panfletos que eu vi nas redes sociais e que ia nesta ordem de lógica e de narrativa, obviamente que isto começa com a resistência ao faraó no Egito. E de faraó em faraó, até se chegar a Hitler e até se dizer resistimos aí ou sobrevivemos a Hitler, etc. Portanto, agora também vamos sobreviver a uma associação de quinta categoria no Médio Oriente, que é, no fundo, o que o Hamas representa. Portanto, isto impede que haja essa colaboração externa. Eu estou a dizer isto também pelo seguinte, porque uma das razões pelas quais o Hamas, e há este timing para este ataque, tem muito a ver com os acordos de Abraão, com quem é que seria o país seguinte a ser absorvido e a ser signatário de Abraão. Muito provavelmente seria a Arábia Saudita, se não fosse ainda este ano, na primavera do ano que vem. E, portanto, essas negociações estavam a avançar a bom ritmo. O que eu quero dizer com isto é que Abraão não tem que estar perdido definitivamente com esta ação do Hamas, como se tem dito até aqui, e é aqui que a Israel poderia proporcionar ou patrocinar uma troika de países já signatários de Abraão, juntamente com a Arábia Saudita, para promover essa troika de negociação, sábios que eventualmente iria contribuir para um apaziguamento da situação. Portanto, se Israel tiver algum interesse em salvar Abraão, ainda vai a tempo de organizar esta troika, e obviamente que esta troika será integrada por Marrocos e pelo Sudão, pela República do Sudão, enquanto representantes de África, uhum, ou de signatários de Abraão, e portanto aí sim há essa possibilidade de africanos entrarem neste bolo. Agora, fora deste circuito, não estou a ver, como também não estou a ver Israel muito preocupada em salvar Abraão, em integrar a Arábia Saudita e em, de certa maneira, dar este braço a torcer de que nesta hora negra e nesta hora, que é uma hora de sobrevivência, se pedir esta ajuda, entre aspas, externa, estará a dar o braço a torcer e não estará a ser a tal nação vigorosa que desde 48 tomou a rédea da sua responsabilidade, da sua sobrevivência e da sua expansão enquanto for.
Relativamente à África do Sul, eu acho que a África do Sul perdeu completamente o comboio da mediação, porque tomou uma posição firme num dos campos, aqui o campo do Hamas. Eu acredito que possa ser criada verdadeiramente uma troika, não com os países signatários dos acordos de Abraão, mas precisamente com estes, uma troika com alguns dos países que até agora ainda não manifestaram nenhuma posição. Portanto, isso é possível. Agora, se existe a vontade das outras duas partes, essa é que é a incógnita.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.
Muito obrigado, Ana Guedes, em conversa com Rui Neumann e Rui Braga sobre Israel e impacto em África. São 14:23, é momento de notícias internacionais. Começamos por aqui nos Estados Unidos, onde centenas de polícias no estado americano de Maine, no nordeste do país, estão a tentar localizar um reservista do exército procurado pelo assassinato de 18 pessoas em tiroteios em dois locais diferentes. 13 pessoas ficaram feridas. O ator do atentado foi identificado como sendo Robert Cade, que há poucos meses esteve internado numa instituição para doentes mentais, depois de afirmar estar a ouvir vozes e outros problemas mentais. Cade foi instrutor de armas de fogo no exército americano. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse hoje que o movimento Hamas está disposto a entregar ao seu governo os reféns raptados em Israel e defendeu que o mundo devia exigir a libertação de 6 mil presos palestinianos em Israel. Ao intervir na Assembleia Geral da ONU, Hossein Amir Dolan criticou o apoio dos Estados Unidos a Israel e avisou que o que chamou de genocídio em Gaza continuar, os Estados Unidos não serão poupados do fogo. O chefe da diplomacia iraniano acrescentou que o seu país não quer a expansão da guerra entre o Hamas e Israel. O Departamento do Estado americano disse, entretanto, que está a negociar a libertação de reféns através do Egito e do Catar, que mantém contactos com o Hamas. Autoridades militares israelitas informaram, por outro lado, ter realizado uma operação terrestre na faixa de Gaza, onde há quase 3 semanas tem estado a levar a cabo ataques aéreos contra militantes do Hamas. Dirigentes da União Europeia estão hoje reunidos para debater a guerra entre Israel e Hamas. Ainda falando de conflitos, os Estados Unidos anunciaram hoje oficialmente um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, avaliado em US$ 150 milhões. O pacote foi anunciado pelo secretário de Estado, Anthony Blinken, e pelo Pentágono. O novo pacote inclui munições para sistema de defesa antiaérea, de artilharia e ainda sistemas de defesa antitanque. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, chegou hoje a Washington para conversações sobre relações bilaterais e questões de segurança regional. O secretário de Estado, Anton Blinken, deverá manter conversações com Wang. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch apelaram hoje à junta militar do Níger para libertar todos aqueles que, segundo eles, foram detidos arbitrariamente no país para permitir o funcionamento de uma imprensa livre. E chegamos ao fim da nossa emissão vespertina de quinta-feira, 26 de outubro. Convosco esteve Sérgio Nhambi, na companhia de Mariano Bartolomeu na produção, e Bila Andrade. Nós nos despedimos e desejamos feliz quinta-feira. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 11 de setembro, a pior tempestade de que há registro no Mediterrâneo, Daniel, matou cerca de 10 mil pessoas, perto de metade delas na Líbia. A tempestade derrubou 2 barragens, perto da cidade de Derna, que provocou inundações catastróficas que resultaram na morte de cerca de 4.300 líbios e no deslocamento de cerca de 30 mil. Seria fácil atribuir a devastação às alterações climáticas ou mesmo apenas à sorte. Mas muito antes daquele dia, de setembro, os especialistas alertaram que as 2 barragens, a montante de Derna e dos seus 90 mil habitantes, necessitavam urgentemente de manutenção e, portanto, representavam um risco significativo de inundação. Mas devido à cultura política fragmentada da Líbia, caracterizada por 2 governos rivais, a falta de acordos sobre como consertar as barragens e o desaparecimento de 2 milhões de dólares destinados à sua manutenção, resultaram em administração após administração a ignorarem o problema. Após a tempestade, pessoas e comunidades de todo o país correram para ajudar. É hora dessa unidade chegar à esfera política. A divisão e os combates internos entre as facções políticas tiveram um sério impacto em muitos aspectos da vida, incluindo a manutenção de infraestruturas. Os líderes da Líbia devem tomar nota e limitar as ações do seu povo. Os Estados Unidos apoiam fortemente o apelo da missão de apoio da ONU na Líbia para o mecanismo nacional unificado e coordenado. Defendeu a representante dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Um mecanismo que ajudará a prestar assistência humanitária e a abordar a reconstrução de forma transparente e responsável e facilitará o apoio adicional e a assistência técnica dos Estados Unidos e de outros parceiros internacionais, disse a embaixadora. Enquanto o povo líbio trabalha para reconstruir, a cooperação leste-oeste na reconstrução e planeamento das inundações é essencial. Este não é momento para divisões e posturas políticas, acrescentou Thomas Greenfield. As inundações devastadoras, a violência recente em Trípoli e a turbulência ao longo da fronteira sul da Líbia também sublinham a necessidade urgente de uma governação líbia unificada. Passou da hora de os atores políticos colocarem de lado as suas divergências e trabalharem em conjunto não só no esforço de reconstrução pós-cheias, mas na procura de um caminho credível para as eleições e um governo digno que cumpra os objetivos do povo líbio. Estamos a aproximar-nos rapidamente do 2º aniversário das promessas violadas pelos partidos para a realização de eleições em dezembro de 2021. O povo líbio merece a oportunidade de eleger um governo unificado da sua escolha. concluiu a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.